Bom dia, amigos, irmãos. Eu diria quase um pronunciamento, uma coisa assim, em vez de pregação, mas pode ser também assim considerada. Já há algum tempo eu venho pensando na ideia de falar alguma coisa sobre as eleições que se aproximam, e alguns falaram comigo, inclusive, poucos. Eu levei esse assunto rapidamente para os senhores, na casa do irmão Machado, e sei que pastores, alguns, estão falando nisso de púlpito. É um assunto difícil, e eu não estava bem certo se deveria falar, como falar e o que falar. Mas eu orei a Deus, pedi sabedoria, paz. E então, tenho aqui alguma coisa para dizer sobre o assunto. E, do ponto de vista bíblico, levando em conta alguns conceitos, obviamente não vou tratar de política aqui do púlpito, nem de nomes, nem de partidos. Como cidadão, posso conversar com qualquer pessoa que me perguntar e tudo, mas acho que o púlpito não é o lugar adequado para isto. Vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui, que Teu Espírito Santo nos ajude nessa palestra, nessa pregação, como foi, e que Tu dês paz aos nossos corações quanto a este assunto importante para cada cidadão brasileiro, mas talvez não tão importante para um cidadão dos céus. Que nós aprendamos a dar peso proporcional às coisas. Talvez esse seja o grande objetivo aqui do que eu gostaria de transmitir a esses irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Eu não sei se a gente esquece com rapidez as coisas passadas, mas a impressão que dá é que o clima anda mais pesado nesta eleição presidencial e de outras faixas, governamental e Senado e tal. Mas o clima anda bem tenso e não é muito difícil encontrar os motivos. O Brasil tem atravessado uma crise, não é nem uma crise, eu diria crises no plural, de várias ordens, crise econômica, como há muito tempo não tem enfrentado, uma crise moral, numa relatividade insuportável que entre o certo e o errado, entre o moral e o imoral, praticamente está deixando de existir. Uma crise familiar muito grande, que a família, a instituição da família, tem sido duramente atacada. Uma crise civil, com relação à segurança, com relação à credibilidade das autoridades em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Então, é uma crise formada por crises, uma crise generalizada. Os resultados, não me compete examinar os motivos dessa crise, o que que causou a crise econômica, o que que causou isto, aquilo, não vou entrar nesse detalhe. Aliás, seria uma coisa muito complexa, não impossível fazer num tempo curto desse, e nem eu sou também um profundo entendedor dessas coisas. De economia, eu entendo quase zero. A parte moral, até que poderia falar mais por causa das escrituras, né? Mas é a parte de segurança, mesmo só como um cidadão que quer segurança e não consegue, mas examinar fundo motivações, soluções e tal, não tenho nem competência para isso, nem quero achar que tenho. Então, o motivo ou motivos altamente complexos de desembocar nesta crise ou nessas crises tão grandes, cada um observe e estude, examine, eu não vou tratar os motivos. Mas o fato, colocar, que não é novidade, todos vocês sentem na pele a crise, também não precisava nem dizer, vocês sabem, mas eu quis colocar, claro, como ponto de partida. E os resultados que nós vemos um cansaço da população de uma maneira geral, que, aliás, é outro problema quando se fala em população, porque o Brasil é como se tivesse algumas populações dentro de uma maior. Então, se você vê os percentuais de nível de renda, por exemplo, é uma coisa absolutamente, é um disparate muito grande em que uma pequeníssima minoria ganha bem e uma maioria enorme ganha muito mal, se expressa, não tem como se expressar, porque não alcança a mídia, não alcança os meios, não conhece bem as coisas, leem pouco, são mal instruídos. Então, na realidade, talvez a primeira ilusão é falar... ilusão, para quem quer entender melhor, é dizer que o Brasil... Porque o Brasil... Está falando de que Brasil? É claro que é um Brasil só. Não estou dizendo que são dois Brasis, nem três, nem quatro. É claro que é um. Mas, a rigor, a composição é tão díspare, é tão heterogênea, tão diferente, que é quase como se fosse dois. Então, os que alcançam, os que conseguem influenciar os outros, os que conseguem falar suas ideias, os que publicam livros, que estão na televisão, estão na mídia e tudo, é uma pequena minoria. Os que pensam melhor, os que vão para as faculdades, os que estudam mais, é uma minoria muito pequena e que entende melhor os problemas. E uma massa gigantesca não tem conhecimento, não sente que não tem, não faz questão de ter, vê a vida de uma maneira diferente, vê os problemas de maneira diferente, vê as soluções de maneira diferente, de maneiras diferentes. Então, só isso já causa uma complexidade enorme. E um grupo, então, pequeno, não entende como é que uma massa tão grande vai numa direção que, para um grupo pequeno, é ruim, não é boa. E, obviamente, quem faz parte desse grupão aqui não entende como é que tem gente que quer um outro tipo de solução, já que essa aqui não é a melhor, mas ajuda, de alguma maneira resolve e tal. Então, já começa na própria dificuldade de um cidadão entender como é que o outro valoriza algo que, na cabeça deles, é tão diferente. Então, gera... Tudo isso vai gerando uma intolerância, a crise vai gerando uma intolerância muito grande, intransigência, cansaço e falta de diálogo. O que mais chama... A diferença de classes sociais, de classes e tudo isso, não é novidade, não é uma coisa nova em que surgiu ultimamente, não é. Tudo fica mais agravado por causa do quão aguda ou agudas as crises têm sido, e a consequência disso é uma falta de disposição de conversar, de dialogar, de aceitar a ideia do outro. Então, os ânimos ficam muito puxados, esticados, sem paciência, e com uma vontade muito grande de mudar alguma coisa. Uma polarização muito grande tem causado isso. Uns acham a tal da direita radical, que prega intolerância, prega violência, perigo de golpe da parte deles, ditadura, etc. Outros acham a esquerda liberal, pró-destruição da família, pró-imoralidade, pró-bandido, pró-afrouxamento das leis e das regras, e também com perigo de golpe e ditadura. Tanto faz, pode escolher. Perigo de golpe e ditadura sempre está aí dos dois lados. E o que está aqui, que prefere essa linha de pensamento, essa ideologia aqui, morre de medo do outro. E o que está aqui morre de medo do outro. Então, há um medo em todos os lados de uma tentativa de solução para todas essas crises que passe, não é nem passe, é que chegue numa ditadura tipo Venezuela ou um tipo outro qualquer. um terceiro resultado disto, ilusão de que tudo pode mudar agora, nesta eleição, pode mudar, tem que mudar, é um tem misturado com pode, deve, é preciso mudar, e fica uma ânsia muito grande que gera, então, um estado, como eu disse, de uma indisposição de diálogo, de conversar, porque tem que mudar essa angústia, que é uma ilusão, curiosamente, todos sabem que todos, em geral, a classe política hoje está corrompida de alto a baixo. Pode haver exceções, mas, de uma maneira geral, todos sabem que todos trabalham com atitudes, comportamentos morais altamente relaxados, frouxos. Todos sabem que todos são assim. O que parece ser uma incoerência, mas o ser humano é um incoerente por natureza, desde que o pecado entrou no mundo. Incoerente, total. Porque como é que eu sei que todos os partidos são corruptos e de um deles vai sair a solução do país, que vai mudar tudo, fere o bom senso, fere a lógica, independente da ideologia política de qualquer um. Então, essa ilusão aumenta a confusão, ou o estado confuso da situação, sem falar na situação mundial, também bastante caótica, bastante complexa, que deixa os comentaristas mundiais mais bem informados, os deixa assim, sem saber o que está acontecendo em termos de mundo. O Brasil está no mundo, obviamente. Então, ele não é nem exceção, no sentido de que é um país que está muito, muito conturbado com todo tipo de crise. Claro que as crises variam nos países, regiões e tudo, mas não é algo. Este país está muito conturbado. Curiosamente, o mundo está até bem. Então, não é. Então, o contexto é muito mais complexo, porque tem que levar em consideração que o Brasil está inserido no mundo. E aí torna ainda mais complexa, mais complexo um exame aprofundado do que acontece. Pela Bíblia, como votar? Não há orientação direta. Vamos ver o que a Bíblia diz exatamente sobre namoro com um jovem crente, uma moça descrente. Pode fechar. Não diz. O que a Bíblia diz sobre, não, sobre fumar ou não fumar? Não diz. Então, vai ter muita coisa que o crente tem que se conformar, que não vai encontrar uma solução bíblica fácil e direta, e, ao mesmo tempo, entender que, se ele quer uma solução bíblica, vai ter não fácil e não direta. Ou seja, difícil e indireta. Difícil no sentido de que tem que cavar, tem que ir mais fundo. É a questão do namoro do crente com o descrente. É muito fácil o pastor chegar e dizer, aqui nessa igreja é proibido, jovem namorar com não crente. Acabou, fim. Mas por quê? Onde é que tem na Bíblia? Não, porque é. Não resolve. Então, vai ter que descer mais, vai dar mais trabalho, muito mais trabalho. Tem o princípio tal, o princípio da separação, o princípio do casamento, e tal, e vai, vai, vai. Então, acaba ficando claro, óbvio, de que é algo não apropriado para um crente. A Bíblia, quando fala da autoridade máxima, só fala de rei. Rei é eleito? De quanto em quantos anos um rei é eleito? Não tem eleição de rei. Ou o rei já nasce príncipe, filho do rei, e vai nas sucessões, ou alguém dá um golpe, tira o rei, e ele próprio fica rei. Aí o filho dele fica rei, o neto, bisneto, até chegar outro e tomar. Então, rei, que é a autoridade máxima que a Bíblia sempre fala, não foi eleito. Então, a Bíblia fala, não fala de eleição de autoridade. Já tinha eleições de autoridade na época, em Roma, algum tipo de eleição, Grécia e tal, mas para Senado e tudo diferente, é totalmente diferente de hoje. E não importa, no fim, acabava no rei, no imperador, e pronto. Então, se for atrás de uma eleição, nos modos que nós temos hoje, e saber o que a Bíblia orienta, não tem. Não vai ter uma passagem que vai falar sobre isto. De autoridade, a Bíblia fala até muito. Esse tipo de autoridade, mas no sentido de que, como é que o cidadão deve se portar diante da autoridade. E é muito simples o que a Bíblia diz. Obedecer. Obedecer. Romanos 13, de 1 a 7. Romanos 13, 1 em diante. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, já deixa muito claro que, quando alguém exerce algum tipo de autoridade, é da vontade de Deus. Teria que investir um bocado de tempo explicando a vontade de Deus como soberano, como Deus que manda em tudo, que controla tudo, e entre a vontade agradável a Deus. Então, tem coisas que acontecem contra a vontade de Deus, sim e não. Não porque nada acontece sem que Deus permita. E sim, porque muitas coisas acontecem que entristecem a Deus, iram a Deus, então não é de uma vontade agradável ao coração do rei. É muito importante entendermos isto para podermos compreender melhor a soberania de Deus na Terra, no universo, e, ao mesmo tempo, o fato de Deus permitir coisas que não o agradam absolutamente. Então, quando diz que toda autoridade está lá por ordem de Deus, ou porque Deus colocou lá, entra, obviamente, o aspecto da soberania de Deus. Adolf Hitler esteve no poder por vontade de Deus? Sim. Ao mesmo tempo, vai dar conta da monstruosidade que ele fez, e dos crimes, e de matar 6 milhões de judeus, logo o povo de Deus, naquele que é escolhido, que foi para ser na terra aquele povo que Deus iria se pronunciar primariamente, etc., etc. Então, sim, toda autoridade. Pense na autoridade aqui neste país, ou ex-autoridade que você mais antipatiza, que você mais discorda, que você não gosta nem ouvir falar o nome. Se existe alguém assim, saiba, foi Deus que o colocou, lá na época ou agora, não importa. Então, esse aspecto é muito importante para o crente. Não apenas para quem já está na autoridade ou para alguém que vai chegar na autoridade através da eleição, como vamos comentar lá na frente. Isso é importante, esse princípio é importante para o crente. Na hora dele se pronunciar, na hora dele discutir sobre política, uns gostam mais, outros gostam menos, e o meu candidato é esse, vou votar assim, no primeiro turno, no segundo turno e tal. Isso é importante para o cliente se posicionar, este aspecto. Deus coloca lá quem ele quer, independente do voto de ninguém. E, ao mesmo tempo, utilizando o voto de cada um. Paralelo. Mas precisa se levar isso em consideração. Eu não vou ler mais outras passagens que falam da necessidade de obedecer, porque, basicamente, está lá em Tito, está em 1 Pedro, a ideia de obedecer à autoridade. Além de obedecer, orar. Orar pela conversão das autoridades. Não. É interessante. Não é que é proibido, mas não é o que a Bíblia diz. Quer dizer, não é que ela sugere como motivo de oração pelas autoridades. o motivo de oração pela autoridade que a Bíblia fala é para que a autoridade exerça o seu poder de maneira tal a proporcionar ao povo vida mansa e tranquila. 1 Timóteo 2, 1 e 2, interessante, não é pela própria autoridade, no sentido do bem-estar dela, ou da conversão dela, ou coisa assim. Curioso isto. É, orar para que... Então, o alvo da oração não é a autoridade em si, não, desta oração aqui. Repito, não estou dizendo que o crente não deve orar pelo bem-estar pessoal, familiar, da autoridade, especialmente espiritual, se converter e tal, não. Mas o que está escrito aqui, nessa passagem, o alvo não é a autoridade. O alvo final da oração. Antes de tudo, pois, exorte que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, de uma maneira geral, claro, pode até incluir a autoridade, como eu disse, mas aqui, quando fala em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que, com o objetivo de... Esse é o objetivo da oração falada aqui. Vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, deve orar sempre pelo seu povo. O crente deve orar pelo povo, pela nação. Como a nação é comandada pelas autoridades, então, orar pelas autoridades de maneira tal que elas usem os seus respectivos poderes de maneira tal a que o povo fique tranquilo. Uma coisa muito importante, antes de ir para as sugestões práticas, é que o dever de obediência não é ilimitado. Isso é muito importante. Há um princípio estabelecido em Atos, Atos capítulo 4, versículo 19, Pedro falou, Atos capítulo 4, mas Pedro e João lhes responderam, falando aqui para o Sinédrio, julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Aqui está o princípio, mas passe a página, capítulo 5, versículo 29. Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui está um princípio fundamental em termos de obediência às autoridades. Ou seja, vai até o cidadão está obrigado a obedecer à autoridade até o ponto em que a autoridade quer obrigá-lo a desobedecer algum padrão de Deus, alguma coisa frontalmente contrária à palavra de Deus. Obviamente, é preciso sabedoria para aplicar esse princípio, muita sabedoria para não abusar disto e não ver em toda autoridade, especialmente as que você não gosta, isso aqui Deus não aprova, isso aqui Deus não aprova, então não tem obrigação, então isso para gerar uma desobediência civil ou uma desobediência irresponsável e abusiva, claro, que deve ser evitado pelo crente. Então, ele precisa encarar com muita seriedade esta restrição da autoridade sobre ele próprio, e quando fizer esta resistência, essa desobediência, tratar de fazer com coragem, responsabilidade, e aguentando as consequências que virão. Chegam até, obviamente, à morte, no caso de autoridades ditatoriais e coisas assim. Mas sabe-se que, aos olhos de Deus, não será pecado, não será tido como pecado, infração às normas dele de obediência à autoridade, se for dessa forma. Muito bem. Sugestões práticas para o crente, eu quero dividir em duas. Em dois grupos de sugestão, e depois eu vou encerrar. Do ponto de vista do cidadão, que você é um cidadão deste mundo, que é. E depois eu quero ver do ponto de vista do cidadão do reino dos céus, que você é. Então você vai votar brevemente, como cidadão de um mundo, de uma nação. Mas você faz parte de outro. A sua mente é limitada, seu tempo é limitado, suas energias são limitadas. Qual é a atenção que você vai dar a uma pátria ou a outra pátria? Aí talvez esteja a chave. Qual o nível de tempo que você vai dedicar, de energia, de emoção, a uma pátria e a outra pátria? Vou repetir, o seu tempo é muito limitado, suas energias são limitadas, sua disposição é limitada, suas emoções puxam pela sua saúde, você é muito limitado, eu sou muito limitado. Então, tudo que nós fazemos vai ser à custa de alguma coisa vai ser tirada do nosso tempo, da nossa cabeça, da nossa inteligência, do nosso pensamento, porque é bem limitado o que nós podemos fazer, pensar e agir durante, não é nem 24 horas no dia, mas, sei lá, 15, 16 horas em que nós estamos acordados. E você tem que cuidar de muita coisa da vida, até para ganhar o pão. Então, o tempo, a cabeça é limitada. E você faz parte de dois reinos. Agora, nas eleições, tem tudo a ver com o primeiro, especificamente. Mas o segundo não pode ficar, não pode deixar de considerar, porque é limitado. Mas vamos lá, você é um cidadão brasileiro e você tem que votar e acabou-se. Principalmente porque aqui é obrigatório, alguns países não são, não obrigam. Então, sugiro você, como cidadão brasileiro, examine os estados postos do partido, dos candidatos, mesmo sabendo que muitos desses escritos não passam de letra morta. Um dos problemas do Brasil hoje, todo mundo, independente de ideologia, comenta, é a quantidade de partidos. São mais de 30 partidos. Nos Estados Unidos são dois. Quer dizer, dois bem maiores. Tem alguns absolutamente inexpressivos. Então, se considera dois mesmo. Então, aqui são mais de 30. Então, você vê que como é que pode haver 30 ideologias fortes, claras, bem delineadas, bem contrastadas uma com a outra, só em ver assim, alguém que não entende nada do assunto, dizendo, não pode, então... Vai ter muita coisa que está aí para encher o papel, muita coisa que vai colidir com o outro, ou vai combinar, colidir nem digo, mas vai combinar com o outro, ficar quase igual ao outro, muda um nome aqui, muda um termo acolá, todos falam em cidadania, todos falam em paz, todos falam em segurança, pode ver, independente do partido, todos vão falar de honestidade, civilidade, família, todos. Obviamente, alguns vão divergir em alguns outros pontos, mas, de uma maneira geral, estão falando lá em justiça, fraternidade, etc., etc. Então, e muitos deles não estão muito preocupados. A liderança, os que mandam nos partidos, você veja o que eles dizem e a maneira como eles falam e agem, e leiam os estatutos ou as diretrizes do partido dele. Então, você vai ver que, muitas vezes, não vai ter muita coisa parecida. Mas, leia. Segundo, examinar as propostas do próprio candidato, mesmo que muitos não estão no partido por ideologia, mas por conveniência. Tem candidato aí que já fez parte de vários partidos, partidos diferentes, bem diferentes. Pula aqui, pula ali, pula aqui, pula ali. Então, vai adiantar pouco ler o estatuto do atual partido daquele candidato, porque um mês atrás ele estava no outro partido e no próximo mês poderá estar no outro, por mera conveniência. Tudo bem. Mesmo sabendo disso, vou fazer o quê? Eu vou ler o que ele está propondo e tal. E eles não vão dar muita importância ao que o seu partido supostamente ensina e prega. Então, adianta pouco. Mas é uma sugestão. Examinar os que têm vida e propósitos, propostas que mais se afinem com os princípios cristãos. Aí entrou num mundo largo. Largo. Você sabe disso. Nenhum desses vai estar completamente afinado com a palavra de Deus. Totalmente não vai. Se fosse mesmo no sistema iníquo da política atual, provavelmente nem candidato essa pessoa seria, se fosse um crente de primeira linha. De primeira linha. Mas, eu me lembro uma vez, nós fomos a uma reunião de pastores numa cidade pertinho daqui, aí durante o jantar lá e tal, faz uns 30 anos, 20 e tantos anos, um pastor disse: eu quero avisar os irmãos que eu estou candidato a vereador. Aí, imediatamente, um bem mais velho, que não me lembro quem é, disse assim: muito bem, irmão, vou torcer que o irmão perca. Imediatamente. E, pelo rosto dos outros, a aprovação foi total. E criou um mal-estar grande, aquele irmão, pastor, ter se candidatado a vereador. Criou um mal-estar ali. Não é proibido pela Bíblia, não é pecado em si, mas o clima é tão, o ambiente, o meio é tão corrompido, isso há 30 anos, hoje está muito pior, que causou um desconforto grande, eu me lembro disto. E a proposta, ele perdeu. Tudo bem. Então, veja o que tem vida. Proposta e vida. Proposta é muito fácil, propor o que quiser. Chegar na televisão ou escrever o que quiser. Dizem que papel aguenta tudo, né? E monitor também. Então, proposta é muito fácil. Então, veja a vida. Veja a família, veja o casamento. Veja os costumes do seu candidato. E última sugestão. Respeite o seu próximo. Seja em quem ele votar. Seja por que motivo for, respeite. Respeite. Talvez seja a palavra que nós mais precisamos neste momento. É respeito. Ele tem o direito de votar em quem ele quer. Porque você tem o seu direito e você abre mão. Então, por que você não abre mão do seu direito? Briga pelo seu direito e acha que pode entrar no direito do outro. Não pode. Se ele não enxerga como você enxerga, se você acha que ele é míope, que ele é cego, que ele é tolo, que é insensato, lunático, marciano, respeite. Porque ele está pensando de você coisas não muito melhores, provavelmente. Não sei. Mas, claro que o melhor é você cuidar do seu próprio pensamento, não achá-lo louco ou um degenerado, seja que for, porque ele está votando o candidato tal. Cuidado com o que você pensa dentro do coração. Mas eu não estou nem entrando nisso, estou entrando mesmo na parte do respeito audível, do respeito observável. Respeite, deixe. Quanto à consciência, cada um dará contas diante de Deus. Ele tem a consciência dele. Ele vê por um ângulo que você não vê. Ele foi criado num lar diferente do seu. Ele tem a cultura diferente. Ele tem a cabeça diferente. Os pais dele são diferentes do seu. Talvez o pai dele ele nem conheça. Não sei. Teve os problemas, as dificuldades que você não teve. Tem ideologias diferentes na cabeça dele. E pode ser mesmo tolo, pode ter visão curta, e por isso não merece respeito. E se você for você o de visão curta, você quer ser respeitado também. Então, acho que muita discussão, muita raiva, muito mal-estar seria poupado se tão somente houvesse respeito de um para o outro. Até diálogos poderia haver em mais quantidade, até em mais profundidade. Porque você ouviria mais o outro, iria mais fundo. Talvez ele dizer alguma coisa que você não tinha pensado. Não é porque vai votar em alguém que você nunca votaria, que tudo que essa pessoa pensa está errado, é fora do sensato e tal. Não, ele pode saber coisas que você não sabe e lhe dá uma ajuda, até para você pensar melhor, não é mudar de candidato e tal. Não, respeite. Agora eu quero ir para o segundo ponto, que é do ponto de vista de cidadão do reino dos céus, que você é também, além de cidadão brasileiro. Não ser ingênuo, pensando que um candidato, mesmo não sendo cristão de primeira linha, mas é um cristão mais ou menos, que fala em Jesus Cristo, que ele vai ser um salvador da pátria. Pelo menos em termos morais, barra sociais, barra políticos, não vai, independente da ideologia, se é a direita, se é a esquerda, quase todos são corruptos, mentirosos, interesseiros, mesmo os que se chamam cristãos e pertencem a partidos que têm o nome cristão no nome. Quase todos. Eu disse no começo, exceção. Temos que deixar uma margem para essas honrosas exceções. Mas o nível de generalização hoje do problema da corrupção, da mentira, do engano, está tão elevado, que a gente mal precisa hoje se desculpar e dizer, exceção. Eu não sei se ainda vou na vida um dia talvez pregar com 80 anos e dizer, não vou dizer mais tem exceção, não tem nenhum. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais livre mesmo de falar as coisas, né? Mas eu não sei, do jeito que a coisa vai, talvez a gente vai ter que dizer, não tem exceção, não. E se tiver, me perdoe aí, mas não tem, não. Eu não estou dizendo isso, não, ainda. Estou querendo chegar perto. Bem pertinho. Mas ainda não tenho coragem. E não é justo. Porque entre milhares de políticos nesse Brasil, deve ter exceções, sim. Mas todos vamos ter que concordar. É absolutamente, chocantemente generalizada a corrupção, a mentira, o engano. Então, não seja ingênuo. E, mesmo ingênuo de achar que vai ter um salvador da pátria, e mesmo se houver uma grande exceção e foi eleito alguém de algum cargo, do presidente para baixo, não importa, alguém que seja realmente uma exceção como um crente de primeira linha, enquanto Cristo não voltar. Jamais vai haver um país, um estado, uma cidade, uma vila que vai ser governada por uma autoridade totalmente fiel a Deus. Porque o melhor dos crentes é pecador. João disse que não podia dizer que não era, que estaria sendo mentiroso. Outro chamando Deus de mentiroso. Não há salvador da pátria. No sentido que nós conhecemos a expressão, há um salvador do mundo. E esse irá reinar. Sem eleição de ninguém, utilizando o poder e a autoridade que ele tem de reinar sobre o mundo inteiro, esse não tem pecado nenhum. E é um ser humano perfeito como ser humano, e Deus também. Esse é o Salvador do mundo. Enquanto ele não chegar para reinar 1000 anos em Israel, não vai haver um que vai chegar lá e vai viver, pregar, mostrar e administrar 100% conforme a palavra de Deus, sendo uma exceção das exceções das exceções. Não vai. Então, não seja ingênuo. Segundo, não discuta política, minha sugestão, com muita veemência, talvez até arranhando relacionamentos. Não compensa. Converse, troque ideias, mas sem se desgastar. Tudo está determinado por Deus. Já coloquei isso, pois se lembre. E eu falei lá no início que aquele princípio de que está tudo determinado e controlado por Deus iria lhe ajudar na hora de votar. E vai, Porque na hora de votar, e nem só isso, nesse preâmbulo, nesses dias, semanas, meses antes da eleição, esse clima, esse comportamento, como é que você está se comportando, com quem você já se arranhou, com quem isso ou aquilo, isso deve pesar na sua cabeça, no seu coração. Sabe de uma coisa? Está tudo determinado por Deus. Ele vai colocar na presidência quem ele já determinou, acabou-se. E eu vou repetir, sem voto de ninguém. E, ao mesmo tempo, com o voto de cada um. Paralelamente. Mas é fato. E por que você só fica olhando para o aspecto do voto de cada um? Meu voto. Agora eu tenho que tomar o voto do outro contra o fulano e botar aqui e tal. O voto, o meu voto, o voto do outro. Eu tenho que tirar voto, pegar voto para o meu candidato. Para! Isso é um aspecto. E o outro? Que é muito maior do que este, inclusive, porque este aspecto aqui, ele é dependente do primeiro, ou seja, Deus governa tudo, é soberano e bota o que ele quer. Ele bota como? Bom, ele pode botar sendo um rei, ele pode botar alguém para poder matar o rei e ficar rei no lugar, ele pode usar a eleição, ele pode... Ele tem várias maneiras. Então, essa eleição aqui é um meio de Deus exercer o seu voto único e decisivo para tudo, para a Terra inteira, para o universo inteiro, enquanto o universo existe. O que ele vai fazer é outro. Então, é esse Deus que vai escolher o presidente da República. E você fica se desgastando com o filho, com o esposo, com um amigo, um colega de trabalho, desgastando ali por causa de um voto, ou dois, ou dez, ou cem, ou mil, esquecendo que já está decidido. Ah, mas então eu vou ficar numa rede. Não, considere esse segundo aspecto, que Deus vai usar o seu voto, e o do outro, e o do outro, sim, e você vai cuidar, mas por isso nós estamos falando disso tudo aqui. Por quê? Para votarmos de uma maneira tal que nos deixe diante de Deus e diga assim, Senhor, reconheço que tu colocas sozinho o presidente e todos os outros. Reconheço também que neste país, nesse contexto, tu estás utilizando uma eleição. Sou um cidadão, tenho condições de votar, aliás, é obrigação. Então, eu quero votar de uma maneira tal que seja agradável a ti, dentro dos teus princípios, e minha consciência esteja tranquila diante de ti. Pronto. E se a sua consciência pede que você diga para alguém que está conversando ou coisa assim, que você vai votar no fulano, no ciclano, e que sugere isso e até mostrar alguns pontos que você discorda do outro lá, num nível elevado, faça isso. Mas não é com um desgaste enorme, pessoal, não compensa. Lembre-se, nós nem somos deste mundo. O senhor acabou de dizer que nós somos cidadãos do Brasil e do Reino de Deus. Pois é. Mas a cidadania do Reino de Deus que nós temos é tão forte, tão definitiva, tão arrasadora, que ela passa por cima como uma moto niveladora, ela atropela a outra, como se. Não é que vamos jogar fora a cidadania. Tanto que está escrito lá em Romanos 3, para obedecer como cidadão. Tudo bem. Então, nós temos aqui obrigações a cumprir como cidadãos, eu acabei de dizer e confirmar biblicamente. Mas isso não quer dizer que há um tipo de cidadania aqui muito maior do que esta. Tanto que nós vamos nos comportar com esta cidadania à luz do que vale na outra esfera da nossa cidadania, que é a espiritual. Então, por que nós viemos para a Bíblia? Viemos para a Bíblia para ver Romanos 13, 1, para saber como é que eu procedo como cidadão aqui. Porque isso aqui é a lei de Deus que comanda aqui. Aqui também, mas especialmente aqui. Então, é importante lembrar, eu não sou nem desse mundo. Jesus disse, eu não sou desse mundo. Mas ele não era do mundo? Era. Nasceu em Nazaré. Ele era do mundo, no sentido de cidadão. Sei disso. Mas disse que não era. Porque é muito mais importante o fato de ele ser o Filho de Deus. Então, nós não somos deste mundo. nós temos uma outra pátria, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20, estou cheio de passagem, mas não vou ler. Então, por que que você esquece da sua cidadania dos céus na época das eleições? Ou talvez meio sempre. É o contrário. Ah, eu sou brasileiro também. Que coisa. Poderia ter sido francês, inglês, americano, japonês. Essa é uma circunstância. Porque eu sou mesmo eternamente cidadão do reino dos céus. Essa é minha pátria. É por ela que eu brigo, morro, mato, não. É por ela que, eu vou sofrer, que eu vou ter doença, que eu vou infartar. É por esse reino, é por essa pátria que eu vou aqui me desgastar até ir para ela. De uma maneira plena que eu já pertenço a ela. Mas essa pátriazinha aqui, não. Eu vou cumprir minhas obrigações de cidadão no limite do que é para ser, e olhe lá. Vou perder tempo com uma pátria daqui atolada no pecado, onde o diabo é o Deus deste século, é o príncipe deste mundo, o mundo inteiro jaz no maligno, inclusive o Brasil, esse jaz, a versão NVI, tem, está no poder do maligno, vou falar isso de noite, inclusive. Eu vou me consumir o que eu tenho, o pouco que eu tenho de cabeça, de mente, de saúde, de energia, para gastar com eleição aqui, e nesta terra aqui perdida? Não, negativo. Eu vou gastar o que eu tenho de bom e investir é no reino dos céus. E o que o reino dos céus manda, a forma como ele manda eu me comportar e proceder aqui, eu vou tentar. Ser um cidadão decente, honesto, bonzinho, respeitar, amar até o inimigo e tal. Tudo bem. Mas isso aqui é a obrigação do dia a dia, gente. Isso aqui é para passar o tempo. É para, no fim, ouvir do Senhor Jesus Cristo, muito bom, servo fiel. Volta lá para o Brasil. Não, não, vem para o meu reino. O Brasil já era. Vem para o meu reino, servo fiel. Como é que sabe que eu fui fiel? Lá no Brasil, como cidadão do reino da terra, daqui do Brasil, também do reino dos céus, um misto lá. Mas eu fiquei satisfeito com a sua vida como cidadão do Brasil. Gostei. Mas eu gostei mais ainda que você soube dar ao Brasil o tamanho dele na sua vida, mínimo. Comparado com o tamanho que você deu ao reino dos céus. E eu reconheço que esse mínimo esteve dentro, ou quase dentro, dentro a gente não acerta nunca totalmente, mas quase dentro dos meus padrões para se comportar no Brasil. Reconheço que você tentou, você foi um cidadão sério, você se comportou nas eleições de uma maneira que me deu satisfação, respeitou os outros, orou a mim pedindo paz no seu candidato A, B ou C, você levou a sério, considerou algumas coisas, e soube que não ia ter salvador da pátria coisa nenhuma, porque eu sou o salvador do mundo, Cristo falando, eu vi tudo isso e me dei por satisfeito. Você serviu o seu país lá dentro do que eu achava razoável, ou quase dentro. Agora, venha totalmente para o meu reino. O crente muitas vezes age como se fosse o contrário. Ele quase que esquece que é cidadão do reino. Não, pastor, eu me lembro todo domingo. Pode olhar aí, minha experiência na escola dominical. Eu leio a Bíblia todo dia, 30 minutos. Aliás, até aumentei agora para 40. Então, eu me lembro do reino dos céus, sim. E tome política. Tome coisa desse mundo. Tome trabalho. Tome divertimento de todo jeito. Saudáveis, vamos chamar assim, né? Imorais, tal. Não, mas é coisas de mídia, de internet, coisas da vida mesmo, muita coisa. Daqui. Então eu queria tentar apelar para o coração de vocês, olhando por este ângulo um ângulo, acho que mais abrangente. Eu quero, finalmente, lembrar que tudo isso pode estar envolvendo tudo isso que essas crises profundas podem estar envolvendo juízo de Deus sobre o Brasil. Esse negócio de juízo de Deus em crises de países, crises políticas, crises geográficas de terremotos e coisas assim, isso é muito sério, é complexo, é misterioso, mas é muito sério. Deus julga fisicamente um povo, até um cidadão julga. Então pode ser que esteja acontecendo. É difícil você chegar e dizer, aquela tempestade ontem que derrubou tantas casas, aquilo foi julgamento de Deus. Não podemos falar desta forma. Também não podemos dizer que não foi. Devemos ter cuidado. Mas que é fato que Deus usa catástrofes como julgamento, estude a Bíblia. Então, uma situação desta que nós estamos vivendo aqui, tanta crise por tantos lados, já pode ser, sim, julgamento de Deus sobre um país que cada vez mais tem se entregue à imoralidade, à quebra dos laços familiares, ao homossexualismo exacerbado no sentido de obrigar as pessoas a concordarem, e quem não concorda é porque tem ódio, isso é uma mentira inventada, que não tem nada coisa a ver com a outra, pode até ter aqueles que têm ódio, mas estão errados, completamente errados, não se vê isso nas Escrituras, absolutamente, tem que se amar a todos, mas o amor, muitas vezes, inclui uma resistência, um posicionamento firme, dizer assim, isso está errado, eu não posso apoiar. Mas hoje confundiram com não poder apoiar, com ódio. É absurdo isto. Então, e a gente vê, eles não estão enxergando isso, não. O bandido hoje é mais protegido do que o assaltado. É mais cheio de leis, é mais cheio de defesa. Por quê? A gente pensa, tem uma cegueira grande no ar. Quem é que cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Deus? Quem é? É o diabo. Então, nós já podemos estar, e muito provavelmente estamos vivendo consequências espirituais de um Deus irado, com a idolatria muito grande, com a imoralidade, com falta de apoio a tudo que ele valoriza. Mas, pastor, idolatria, logo na hora, agora todo mundo é evangélico. Acabou de falar um outro ponto muito, muito sério. A banalização do nome de Jesus Cristo, da Bíblia, das doutrinas corretas das Escrituras, banalização total, o diabo é muito sagaz, ele não consegue ir pelo lado, ele vai pelo outro. Então, se é proibido demais aqui, isso é um aspecto, mas quando ele cansa disso, ou quando isso não dá mais tanto efeito, ele vai por outro lado, libera, aí fica geral. Quem disse que um país onde muitos se dizem hoje de Jesus e coisas assim, quem diz que são salvos em Cristo regenerados? Só existe joio e trigo. Só. Então é muito complicado, gente. Por fim, peça sabedoria a Deus. Tiago 1:5. Peça sabedoria a Deus, que Ele dá a todos que pedirem, dá liberalmente. Peça confiando que vai receber. Sabedoria para entender essas coisas. Sabedoria para dar a devida proporção à sua existência dupla. Cidadão do Brasil e cidadão do Reino dos Céus. A proporção correta, sábia. E de uma maneira mais específica, com essas eleições agora, como você vai se comportar, conversar, pensar, concluir quanto ao seu voto. Aí tem aquele, não, no primeiro turno, eu vou votar naquele que eu acho bom. Pode ter 1% de pesquisa. Eu vou votar nele. No segundo turno, aí eu voto, claro, um dos dois do primeiro do que foi para lá. Aí o Wood diz, não, besteira. Se esse tem 1% do voto, isso é voto inútil. Então, vote logo naquele que tem maior percentual de saída para poder ter mais chance. Peça sabedoria a Deus. Tem argumentos de um lado, argumentos do outro lado. Você tem os seus, o outro tem os dele. E tome o seu rumo. Quietamente, mansamente, respeitosamente e em paz. E Deus vai colocar no Palácio da Alvorada aquele que ele já escolheu, e o Brasil vai continuar ladeira abaixo. Porque o mundo vai continuar ladeira abaixo até Cristo voltar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra explicada, ou tentei pelo menos explicar assuntos complexos, mas que o teu Espírito tenha me ajudado e ajude a cada um de nós a entendermos e a praticar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.